você, Jesus, caminho, verdade e vida, queremos
profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor.
Caiu em terra boa. penas se enfeitam de alegria, e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria.
A semente caiu
tempo presente nem merece ser comparado com a glória que deve ser reservada, revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela está, espera ser libertada na escravidão da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor.
Esteja com todos vocês. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Brotam pastos nos desertos. Caros irmãos e irmãs, essas palavras que cantamos no Salmo traz para nós a grande verdade. A semente que caiu na terra, a semente boa, que é a palavra de Deus, vem até os nossos corações. E como está a terra de nosso coração? Está receptível? Está pronta para receber a semente? Não tenhamos medo dessa terra estar meia árida, porque a expressão brotam pastos no deserto, a expressão deserto, a expressão muito forte, porque é a terra pior que existe, a terra mais árida, a terra que não tem nada praticamente. Se essa semente faz brotar pastos, essas figuras, essa figura do Salmo, e o profeta Isaías também é muito incisivo nessa figura da vida no deserto, do broto no deserto, da semente sair no deserto, assim também a alimentação da nossa esperança. Mesmo que a nossa terra, a terra do nosso coração, esteja assim meio fechada, sem vida, tenhamos sempre esse trabalho com essa terra, para que ela seja boa para receber a semente, a palavra de Deus. E trazendo aqui a imagem do agricultor, da agricultora, é muito importante a figura desse homem ou dessa mulher. Aquele que semeia, está sempre semeando e sempre busca produzir, como diz a primeira leitura. Procura sempre caminhar nessa esperança. Hoje joga semente. Ele não conta que às vezes vem uma seca prolongada, igual essa que está acontecendo. Não conta que vem pragas, que vem alguns até tsunamis, destrói tudo. Ele simplesmente, o verdadeiro agricultor, não o falso do Paraguai, mas o agricultor de verdade. Ele tira o chapéuzinho, às vezes, meio rasgado, meio escabanado, olha para o céu e diz essa frase, essa expressão: vamos semear, amanhã nós vamos colher. Nunca desiste. Esta esperança do agricultor, essa resistência do agricultor, tem que ser também a nossa esperança, nessa receptividade da palavra de Deus. Nunca fechar o coração. Mesmo que o coração está assim querendo fechar ou já está fechado, vamos dar umas marretadas nele, quem sabe ele abra a esta vida que é a palavra de Deus que vem nos iluminar nessa caminhada. Como diz a primeira leitura, assim como a chuva que cai, ou a neve que cai, não volta para o céu sem cumprir a sua missão, assim também a palavra de Deus não cai em nossos corações, se de fato abrimos o coração a esta palavra, a essa semente boa, com certeza nós vamos produzir muitos frutos. Que esse dia de hoje, celebrando com essa proclamação da palavra do semeador, celebrando a vida, tenhamos sempre essa figura do homem do campo, aquele que está sempre semeando, aquele que semeia e busca colher sementes, busca colher alimento, como diz a primeira leitura, mas jamais entra nessa perspectiva de colher encrenca. Colher encrenca significa aqueles que já entraram nessa encrenqueira toda, do transgênico, dessa encrenqueira de que é lucrar. E aí eles viram e falam que a terra é para ser explorada, e vai para aí afora. O verdadeiro agricultor é aquele que está sempre cuidando da terra. É aquele que recebe a terra como herança de Deus. Aquele que recebe a terra, às vezes, da própria família, do pai, do avô, ou mesmo que ele adquira aquela terra e quer passar aquela terra para os filhos. Esse é o verdadeiro agricultor. Agora, aquele que tem uma terra e quer fazer dessa terra para produzir encrenqueira, tem uns que são até atrevidos, né? Coloca até uma encrenqueira assim, meia proibida, uma ervinha meia brava, que quando a polícia descobre, dá pau nas orelhas. Então, tudo isso tem. Mas a verdadeira figura do agricultor é aquele que tem a terra como de fato deve ser. Toda essa história da terra na Bíblia, a terra como aquela que produz alimento e produz semente. Tudo isso traz para nós essa resistência do verdadeiro agricultor, aquele que confia e acredita na verdadeira semente, que é a semente tida como crioula, quer dizer, a raça que tem menos mistura no mundo. Então é aquela verdadeira semente que de fato produz em sintonia com o ecossistema. E assim também é a palavra de Deus. Se ela for recebida dentro desse espírito da vida, dentro desta união ser humano com tudo que nos rodeia, nunca pensando no egoísmo, no lucro exagerado, na destruição da vida, mas sempre no produzir alimento, no produzir semente para outra safra, sem depender de ninguém, para ficar nos laboratórios explorando, principalmente esse que tem a mão calejada, que produz alimento, que produz vida. Também esse é o grande exemplo para todos nós, dessa palavra que está sempre sendo lançada pela igreja, em outros meios, por outras igrejas, mas sempre é a palavra de Deus que tem que ser acolhida na sua profundidade. E nós que somos cristãos batizados, cuidado com a palavra de Deus, não fazer aquela superficialidade, aquele verniz, e que às vezes parece um bom cristão, um cristão comprometido, mas é puro verniz. Cristão envernizado nem pode dizer que tem o nome de cristão. Cristão deve ser aquele que tem a raiz profunda, que quando vem os tsunamis da vida, as ventanias da vida, as tempestades da vida, a raiz está profunda, mesmo que quebre os galhos, mesmo que destrua toda a copa da árvore, mas quando vier a bonança, a árvore começa a brotar, daqui uns dias ela tem nova semente, daqui uns dias ela está produzindo vida. Diferente daquela árvore que a gente passa, assim, frondosa na beira da estrada, ou em nossos jardins, ou em nossas praças, todo mundo quer filmar, todo mundo quer fotografar. Quando vem a tempestade, derruba aquela encrenqueira toda e só serve para lenha, se servir para lenha. Porque a raiz dela estava sendo estava uma raiz superficial. Tipo aquelas árvores que crescem, a camada, como diz o próprio Evangelho, a camada de terra é tão fininha em cima de uma rocha que ela fica ali. Espalha a semente para todo, espalha a raiz para todo lado, mas ela não tem profundidade. Então ela cai quando vem o primeiro vendaval. Assim também somos nós, quando transformamos a nossa fé numa fé de superficialidade, numa fé em que só temos devoção, numa fé em que a nossa caminhada se resume simplesmente em devocional. É muito importante a devoção. É bonito a devoção, mas não podemos ficar só na devoção. Temos que ir mais, temos que estar sempre nessa busca de transformar o nosso coração em terra boa, recebendo essa semente. E no momento em que, de fato, passarmos por esses vendavais da vida, tenhamos essa raiz profunda para resistir. Se nós ficarmos só no verniz, só na superficialidade, nós não resistiremos às ventanias que a vida nos apresenta.